Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Aleluia! Podem sentar, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Vou pedir ajuda aí ao pessoal do multimídia para já colocar os nossos slides. Nós vamos então, queridos, dar continuidade aqui ao nosso tema. Esse ano a igreja tem falado sobre a glória de Deus, e a mim coube esse tema de falar sobre a glória de Deus na criação. Quem foi que já teve a oportunidade de assistir a mensagem do domingo passado? Levanta a mão. Deixa eu fazer o contrário aqui, quem não assistiu? Ó, uma boa quantidade de pessoas aqui. Então, eu queria incentivá-los, vocês que gostam, aqueles que gostam desse tema, você que está em casa também e não assistiu, você tem o nosso site com essa mensagem, você pode depois acompanhar. E essa é a mensagem que é uma continuação, então, daquela primeira. Nós vamos continuar falando sobre a glória de Deus na criação. Estamos falando sobre a teologia natural, aquela que diz que a criação aponta para um Criador, aquela que diz que há digitais de Deus por toda a natureza. E a natureza não apenas aponta para o Criador, mas aponta para a glória do Criador. Por quê? Por exemplo, pela grandeza da criação, que nos fala sobre uma grandeza ainda maior do Criador. Nós falamos na semana passada aqui sobre galáxias, pulsares, quasares, nebulosas, falamos aqui sobre o cosmos, e nós vimos a grandeza do nosso universo, mas também pela complexidade. Na próxima mensagem a gente vai falar um pouco aqui sobre complexos sistemas, códigos que existem no nosso corpo, também sobre a organização da criação de Deus. Isso fala a respeito de um Criador e da glória desse Criador. Eu estive conversando com o pastor João, sempre extremamente didático, e ele me disse o seguinte: olha, a aleatoriedade, o caos, jamais vai provocar simetria. E olha para o nosso corpo, nós temos dois olhos, dois ouvidos, duas narinas, dois braços, duas pernas, dois pulmões, dois rins. Jamais a aleatoriedade poderia criar isso. Isso vem das mãos de um Criador zeloso e cuidadoso. Olha que coisa linda. Então, a organização da natureza também nos fala a respeito desse Criador fantástico, que é o nosso Deus. Mas o que eu queria chamar a atenção para os irmãos é que a natureza também aponta para a glória de Deus pelo simples fato dela existir, das coisas existirem. Por quê? Pensem o seguinte: nós, seres humanos, somos agentes transformadores. Nós pegamos matéria-prima, transformamos em algo mais complexo. Desde coisas simples, vamos fazer uma limonada, você pega limão, água, açúcar e cria uma limonada. Vamos construir uma casa, pegar tijolo, cimento, pega algum tipo de matéria para transformar em outra coisa. Somos agentes transformadores. Mas as coisas não surgem do nada. Você já pensou, você tem um terreno baldio, sem nada, e no outro dia tem uma casa linda construída? Isso não vai acontecer nunca de maneira natural. E aí você olha para o lado e vê as coisas que um dia não existiram. Houve um dia em que não havia corpos celestes, estrelas, não existiam os animais da terra, as pessoas, vida, não existia nada. E essas coisas surgiram pela simples vontade de Deus, e Gênesis deixa isso de uma maneira tão clara: haja luz e houve luz. Então, pelo simples fato das coisas existirem, a gente pode ver a glória de Deus. E é interessante que, como a gente está no dia a dia acostumado a ver as pessoas, os animais, os vegetais, a natureza, claro que a gente não pensa nisso. Mas esse filósofo austríaco, que eu não vou arriscar, talvez o primeiro nome, Ludwig, mas o segundo eu não vou tentar falar, Ele captou isso de uma maneira maravilhosa. Ele disse o seguinte: é extraordinário que qualquer coisa exista. Por quê? Porque houve algum momento em que não existia nada e essas coisas passaram a existir. E isso é extraordinário. Não havia vegetação e o Senhor disse que a vegetação cubra a terra, surgiu a vegetação. Não havia vida e o Senhor criou os animais da água, da terra, dos céus, criou o ser humano do nada. Então, é extraordinário. Vamos aproveitar para criar um clima aqui. Cadê os maridos? Você vai falar assim para sua esposa, quem estiver perto da esposa, olha para ela e diz assim: olha, é extraordinário que você exista. Olha aí que legal. É extraordinário que qualquer coisa exista, porque surgiu do nada. Olha só, nós seres humanos produzimos as coisas com matéria-prima, mas Deus, e Romanos 4,17 nos ensina isso, Ele chama à existência coisas que não existem. Ele chama à existência coisas que não existem. Isso jamais vai acontecer de uma maneira natural. Só tem uma maneira de uma coisa que não existe passar a existir do nada, de maneira sobrenatural. Sabe o que é que isso significa? Que todo o nosso universo é um grande milagre. Podia ouvir um aleluia, né? Opa! Todo o nosso universo é um grande milagre. Agora você pode falar, não precisa ser só cônjuge, pode olhar para a pessoa do teu lado e dizer assim: olha, você é um milagre de Deus. Aleluia! Amém. Semana passada começamos a falar sobre Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu chamei atenção para o fato de esse versículo ser, a meu ver, aquele que mais expressa a glória de Deus. A Bíblia começa desse jeito afirmando peremptoriamente: Deus criou todas as coisas. A Bíblia não vai filosofar, não vai explicar, ela simplesmente afirma tudo o que existe nos céus e na terra, todas as estrelas e galáxias, todos os átomos e células, tudo foi criado pelo nosso Deus. E nós falamos sobre a primeira parte do versículo: no princípio criou Deus os céus. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a segunda parte do versículo: criou Deus também a terra. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa casa atual, nossa casa futura, né? Somos peregrinos aqui, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terra. Eu quero colocar esse slide aqui de um berço para fazer uma analogia. Pensa naquele casal que a mulher agora está gestante, estão esperando um filhinho na expectativa, e então começam a arrumar o quarto para a chegada dele. É um berço, é pintar tudo, deixar tudo enfeitadinho para a chegada dessa nova vida. Eu faço a analogia com a preparação que a terra teve para receber a vida. Ali eu coloco uma foto da terra com alguns círculos vermelhos que estão simbolizando o eletromagnetismo do nosso planeta, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai ver o seguinte: olha, eu achei interessante essa frase de um jornalista científico que escreveu para alguns veículos muito importantes. Observações e descobertas científicas conduziram vários cientistas atuais a concluírem que um superintelecto deve ter selecionado criteriosamente as leis dentro de parâmetros muito estreitos que são necessários para tornar o universo e a vida possível. Olha que coisa interessante. Para que haja vida, é necessário que uma série, na verdade, centenas de condições estejam ao mesmo tempo acontecendo no nosso planeta. E sem essas condições não haveria vida. Eu vou falar sobre algumas delas, tá? A casa sendo preparada para a vida. Começando sobre a distância do Sol. Se você olhar para Vênus, que está mais perto do Sol, inóspito. Marte, que é mais longe do Sol, inóspito para a vida. A terra está na distância adequada para receber o calor, a energia, a luz do sol, para que haja vida no nosso planeta. Velocidade de rotação, quem lembra das aulas de física, o que é rotação? É o giro que a Terra dá em torno de si mesma, que demora aproximadamente 24 horas. Poderia ser mais rápido. O que ia acontecer se a Terra girasse mais rápido? Os ventos seriam terríveis, furacões, destruindo tudo. A Terra gira na velocidade adequada para que haja vida. Olha aqui como essas condições são importantes. Campo eletromagnético que a gente viu na Terra. Você sabia que a gente tem um campo invisível eletromagnético que cerca e é um escudo para o nosso planeta? O polo norte desse campo fica no polo sul geográfico, o polo sul desse campo eletromagnético fica no polo norte geográfico e forma um escudo, que é importante porque nos protege de partículas de ventos solares. Que partículas são essas? Partículas ionizadas, partículas magnetizadas que simplesmente arrancariam a nossa atmosfera, destruiriam a vida se a gente não tivesse esse escudo, que é o nosso campo eletromagnético. Distância da Lua, outra coisa importantíssima, entre várias influências, a gente lembra que a Lua influencia nas marés. Talvez se a Lua estivesse um pouquinho mais perto, a gente estaria tendo tsunamis constantes, a água enchendo áreas muito maiores de terra, porções de terra seca seriam menores, tsunamis, maremotos, e complicariam também a existência da vida. Composição, olha só, estou colocando condições que precisam estar juntas. Composição da nossa atmosfera, vocês sabem que a gente tem cerca de 21% de oxigênio na atmosfera. Agora penso em um lugar super lotado de gente, lugar super habitado na China, né, capital de um local lá lotado de gente, pensa agora em um deserto. A atmosfera vai ter 21% de oxigênio no deserto e lá nessa cidade superlotada. Você já pensou se, pelo fato de nessa cidade as pessoas respirarem, estarem puxando oxigênio, diminuísse ali a percentual de oxigênio? A gente tem que dar glória a Deus porque a gente não precisa disputar o oxigênio com as pessoas que estão ao nosso lado, não é verdade? Olha que coisa, esse equilíbrio, como é que ele acontece? O Senhor não só criou o universo, mas ele o sustenta. Ah, mas por que se a gente precisa de oxigênio, Deus não colocou logo 60, 80%, só 21%? Já pensou nisso? O oxigênio está num percentual bastante adequado para nós, porque se tivesse um percentual muito alto, algumas coisas se complicariam bastante. Primeiro que o nosso pulmão não iria aguentar, o nosso organismo não iria aguentar. Você já ouviu falar de medicações e alimentos antioxidantes, porque o excesso de oxigênio também provocaria danos. Então veja que são condições específicas para que haja vida na Terra, a espessura da crosta terrestre que permite as raízes das plantas, o gelo que flutua. Você já parou para pensar nisso? A água, quando empedra e vira ali o gelo, poderia, pelo fato de ser sólida agora, mergulhar. Ao invés disso, ela flutua. Por que que acontece isso? Isso é uma coisa muito específica da molécula da água e extremamente importante para a vida. Principalmente nos lugares mais frios. Imagina aqueles locais onde a temperatura é menos 10, menos 20, menos 30 e tem gente morando e tem vida. O lago começa a congelar. A água congela a 0 grau. Mas aí o que que acontece? Esse gelo sobe, olha que coisa interessante, forma uma camada ali que vai proteger aquela água que está lá embaixo. A água vai estar gelada, mas ela não continua congelando e congelando e não mata todos os animais. Por quê? Porque aquela capa de gelo que ficou na superfície serve como um protetor térmico contra a temperatura mais fria que está do lado de fora. O sal no mar muda a temperatura de evaporação da água, influencia na nossa vida. Então, queridos, eu citei alguns exemplos dessa casa arrumada, mas são centenas de condições que precisam estar juntas. Isso é chamado por muitos de ajuste fino, feito por Deus para que haja vida, vida no nosso planeta. Se uma dessas condições mudasse, a vida estaria fortemente ameaçada ou realmente acabaria. Por exemplo, se a distância do Sol fosse diferente, se a velocidade de rotação da Terra fosse diferente, bastava mudar uma dessas coisas. Se não tivesse o campo eletromagnético, a vida seria destruída na nossa Terra. Mas Deus fez esse ajuste de detalhes, arrumando a casa, e finalmente então vem a vida. Antes disso, eu quero citar essa frase de uma das pessoas de maior QI, uma das pessoas mais inteligentes que já pisou no nosso planeta, Isaac Newton. O ateísmo é tão sem sentido, quando olho para o sistema solar, vejo a Terra à distância exata do Sol, para receber as quantidades adequadas de calor e luz. Isso não aconteceu por acaso. Glória a Deus. E aí, com a casa toda arrumadinha, querido, chega a vida. O Senhor cria a vida. E eu coloquei aqui a imagem de uma formiguinha para dizer o seguinte para vocês, que falamos aqui de lindas galáxias, nebulosas, quasares, mas quando a gente fala de uma vida, ainda que seja de uma formiga, eu acho que isso é ainda mais glorioso do que todas as estrelas, porque agora não estamos falando mais de um ser inanimado, estamos falando da vida. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a vida no planeta Terra, mas de um jeito um pouquinho diferente. Eu quero fazer algumas analogias, algumas comparações, queridos, para mostrar que a nossa tecnologia humana, com todo o desenvolvimento da ciência, ainda é extremamente escassa, limitada, diante das maravilhas criadas pelo nosso Deus, da tecnologia que existe nos seres vivos. E a gente vai usar um versículo que está lá no livro de Jó, para servir de base para essa mensagem de hoje. Jó capítulo 12, nós vamos ler os versículos 7 a 9, e deixar que a criação nos ensine mais a respeito da glória de Deus. Olha que versículos lindos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Então vamos aprender um pouquinho com as plantas, com os animais. Antes disso, eu quero falar para vocês que recentemente eu coloquei na minha casa placas solares para tentar economizar um pouquinho da conta de luz. Algumas pessoas aqui já devem estar fazendo isso, uma forma de receber essa energia solar, captar, virar eletricidade, e assim tem algumas vantagens, uma para o bolso que a gente economiza ali na conta, e outra para o próprio planeta, porque é uma energia dada por Deus, a energia solar, uma energia dita como uma energia limpa. E é interessante ter uma noção de como funciona a placa fotovoltaica, né? Aqui tem um pequeno esboço, do lado direito a gente vê, vocês estão enxergando? Tá pronto, olha aí, do lado direito está aparecendo ali o arcabouço dela, né? E no meio dela ali a gente vai ver as células fotovoltaicas, né? Que é onde vai acontecer esse processo, depois vem os anteparos, o vidro e tal, mas do lado esquerdo a gente vai ter uma pequena ideia de como funciona. Vamos ver uma placa de silício junto com alguma outra substância que deixa essa placa positiva, depois uma outra placa junto com uma substância que deixa essa placa negativa, e forma então essa diferença aí de positivo e negativo, que vai permitir que quando a radiação solar bata, um elétron pule, salte, e a partir daí vai ser criado e vai passar para um condutor, essa diferença de potencial, criando então eletricidade, que vai poder então ir para a nossa casa. Esse é o funcionamento simplificado, obviamente, de uma placa solar, com essas placas de silício, negativa, positiva. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês sabem como é que a planta se alimenta? Já pensou nisso? A planta é um ser vivo, mas ela não tem boca, como a gente, como os animais. Com exceção das carnívoras, você lhe aconselha a não se aproximar delas. Não tem boca. Como é que a planta se alimenta? Ela é ser vivo, precisa se alimentar. Uma das formas é através da raiz, tirando da terra ali os nutrientes, levando pela seiva, sais minerais, a água. Mas a outra forma, a planta produz o seu próprio alimento. E como é que ela faz isso? Usando energia solar. De uma forma bem mais complexa. E aí eu coloco também aqui duas fotos para a gente, obviamente eu não vou ficar dando aula aqui de fotossíntese, mas dá uma noção geral para a gente fazer essa comparação. Nós temos ali o retrato do cloroplasto, com toda a sua organização interna, as tilacoides, a lamela, onde vão acontecer reações para que ocorra a fotossíntese. Do lado esquerdo, eu coloco uma pequena ideia da complexidade disso. São dois fotossistemas que vão captar a energia solar em diferentes radiações, 680 e outro de 700 nanômetros. E aí começa ali dentro uma série de reações que vão provocar, através da fase clara da fotossíntese, a turma que está estudando aí, né? Então vão pegar a luz do sol e quebrar a molécula de água, hidrólise. E aí entra nesse fotossistema para que aconteça o quê? Também, como nas células fotovoltaicas, um salto do elétron. No final desse processo da fase clara, vai ser liberado oxigênio, que é tão importante para nós. E o resultado dessas duas etapas, dessa etapa essa etapa clara da fotossíntese, vão surgir alguns elementos que vão entrar na fase escura, em um ciclo de Calvin-Benson. E ali se começa a produzir amido, se começa a produzir ácidos graxos, o alimento da planta. Produção própria, pegando a energia solar. E uma coisa interessante, que essa energia que a planta vai gerar através desses alimentos, ela não é importante só para a planta. Quando nós nos alimentamos também com os vegetais, essa energia vem para nós. Além disso, esse sistema todo produz oxigênio essencial para a nossa vida. Agora, coloca os dois sistemas um do lado do outro. Você acreditaria, se alguém te dissesse que esse sistema de placas fotovoltaicas aconteceram ao longo de milhares de anos, porque o vento trouxe um que colou com o outro, de maneira que essas células acabaram juntas e funcionando? O que eu quero te dizer é que o que acontece dentro de uma plantinha, dentro do cloroplasto, é muito, muito, muito mais complexo do que o que acontece em uma placa fotovoltaica. E mais do que isso, é muito mais eficiente. A placa fotovoltaica vai ser boa para o nosso bolso, para economizar um pouquinho, vai ser boa para o planeta, a gente ter um pouco mais de energia limpa. O que acontece no cloroplasto é absolutamente essencial para a vida. Sem isso não teríamos vida. Quem foi que fez esse sistema complexo? Veio do nada? Não. É obra do nosso amado Criador. Amém, queridos? Olha só, eu retirei essa frase, eu vou ler a frase primeiro. A natureza não é somente uma fonte de recursos para a extração de matéria-prima. É uma extensa matriz de exemplos bem-sucedidos e ensinamentos a serem praticados. Não se trata apenas de replicar a forma natural, mas de entender as regras que as direcionam e dominam, seguindo os seus princípios. Pastor, o senhor tirou isso de onde? Foi de algum livro de teologia? Não. Retirado de um site de arquitetura, de design, que fala sobre princípios, regras na natureza, que são exemplos para nós, que a gente precisa estudar e aprender para desenvolver a nossa tecnologia. Então, a gente vai dar alguns exemplos disso aqui. Vamos falar aqui sobre o voo mais belo na natureza. Eu queria que você opinasse, a pessoa que está do teu lado, qual o voo mais bonito que existe na nossa natureza? Será que é o voo da FAB? Qual o pássaro que voa mais bonito? Você já opinou aí? Obviamente aqui vem uma questão pessoal, mas eu vou colocar aquele que eu considero o voo mais belo da natureza, que é o voo do beija-flor. Não existe ave que voe de maneira tão bela como ela. E olha que coisa interessante, vocês estão vendo essa foto tirada por uma máquina de alto poder ali agora esqueci o nome, falhou aqui, mas enfim, uma máquina que consegue tirar fotos de extrema precisão, mas as asinhas estão ali, ó, mexendo, não conseguiram tirar a foto da ave, da asa parada. Essas máquinas de alta precisão, elas conseguiriam se o beija-flor batesse as asas até 30 vezes por segundo, mas ele chega a bater 80 vezes por segundo as suas asas, de forma que nem nossas máquinas mais modernas conseguem ainda fotografar a asa parada. E essa ave consegue ficar parada no ar, suspensa no ar, isso é lindo. E mais do que isso, ela voa para frente, voa para trás, para o lado, para o outro. E essa eu não sabia, de cabeça para baixo ela consegue voar também. Olha que coisa impressionante que Deus fez. Agora, uma curiosidade, o governo americano, através do seu sistema de defesa, pesquisa de defesa avançada, criou uma espécie de drone chamado Nano Beija-Flor. Nesse projeto houve um gasto de $4 milhões. O intuito, infelizmente, não foi dos melhores, né? É um intuito que tem a ver com espionagem, né? Mas algumas coisas me chamaram a atenção nesse site. Esse Nano Beija-Flor, feito ao custo de $4 milhões, o site diz assim: voa quase com a mesma destreza de um beija-flor de verdade. Tentaram, chegaram perto, mas não deu para imitar 100% do beija-flor. Outra coisa interessante é que essa espionagem tem que ser rápida, porque a bateria só durava 8 minutos. E, obviamente, aí a gente vê uma diferença ainda maior, porque se trata de um ser inanimado, enquanto o beija-flor de verdade tem o fôlego da vida. Então, é algo muito mais complexo, muito melhor, muito mais difícil de ser feito, na verdade impossível para nós, mas para Deus basta a vontade dele. E nós não conseguimos chegar perto, mas podemos usar aquilo que Deus fez como um exemplo para nós, para nosso aprendizado. Olha uma outra curiosidade aqui, a resistência do pica-pau. Não sei se você já parou para pensar nisso. O pica-pau bate na árvore e consegue dar cerca de 22 golpes por segundo. Você já viu ou já ouviu falar do que acontece quando uma pessoa bate a cabeça contra uma parede? Basta uma vez, se for forte, que a coisa já vai ficar feia, né? É interessante, eu lembro de uma aula de física lá no segundo grau, que o professor dizia o seguinte, que em uma luta de boxe, se não tivesse nocaute e o juiz fosse um físico, sempre ia terminar empatado, porque ele dizia, é força da ação e da reação, né? Na hora que um boxeiro dá um soco na cara do outro, o outro deu uma carada na mão, com a mesma força, a mesma intensidade, só direção oposta, então empatou a luta, né? Mas por que a gente lembrar aqui da ação e reação? Porque o pica-pau consegue furar uma madeira ali grossa, batendo nela, e isso tem uma reação. Imagina se você bater, der um soco numa parede, o seu golpe foi contra a parede também vai machucar a sua mão. E aí, algumas pessoas ficaram curiosas, será que isso não provoca nenhum dano no pica-pau? Vamos fazer um estudo. E aí tiveram vídeos de alta definição em câmera lenta para observar essas batidas do pica-pau. Depois pegaram o bichinho, foram tirar radiografias, aí olharam, ó, não tem dano nenhum, vamos então fazer um exame mais detalhado. Fizeram tomografias computadorizadas, sem nenhum tipo de dano para o pica-pau. E aí começaram a estudar o formato do pica-pau, fazer simulações de computador. Com que intuito, queridos? Intuito de criar sistemas de proteção mais eficientes contra o choque. Já pensou se a gente consegue desenvolver um sistema tão eficiente quanto esse do pica-pau? Pode ter um acidente que for numa Fórmula 1, o piloto não sai ferido, entre outros usos que poderiam ter. Então é a natureza nos ensinando. Lembra lá do versículo de Jó? Pergunta para os pássaros, pergunta para os peixes, pergunta para as vegetação, pergunta para a natureza. Quem deles não vai dizer que foi Deus que fez tudo isso? Glória a Deus, glória a Deus. Eu precisava ouvir mais amém ou aleluia dessa igreja. Oh, amém, queridos. Só lembrando que nosso Deus é caprichoso, um criador caprichoso, porque existem mais de 200 espécies desse lindo animal, que é o pica-pau, mais de 60 delas vivem aqui no Brasil. Nós falamos sobre a importância e todo estudo tecnológico para conseguir captar mais energia solar. Isso é o sonho do ser humano. Se a gente consegue captar mais energia do sol, que é gratuita, que Deus nos deu e que é limpa, a gente vai poder cuidar muito melhor do nosso planeta. E aí, alguns cientistas lá de Massachusetts pararam e disseram, olha, qual é a planta que mais consegue captar essa energia solar? São os girassóis. Eles têm todo um sistema, né, para ir atrás. O sol está ali, a gente vai atrás dele e tal. Vamos estudar os girassóis. Para quê? Para criar placas que funcionem melhor. E aí, criaram nesse instituto os painéis girassolares. E aí foi interessante, porque de fato aumentou a eficiência da captação. Eles conseguiam, em um espaço muito menor de placas, captar muito mais energia solar. Agora, nesse site também tinha uma curiosidade. Eles disseram o seguinte, olha, ainda não alcançou o ângulo dourado. Que ângulo dourado é esse? É dos girassóis de 137 graus, visto nessas flores, que é, segundo o site, que não é um site cristão, o mais eficiente possível. Agora eu ouvi um aleluia, obrigado pelo apoio, irmão. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Olha que coisa linda que Deus fez e que serve para nós aprendermos e desenvolvermos mais tecnologia para o bem do ser humano. Se a gente olha para a criação de Deus, a gente aprende, a gente se encanta. Mas se a gente se encanta com a obra de Deus, imagine o próprio Deus, que é maravilhoso, glorioso, excelso e grandioso. Aleluia. Uma outra curiosidade aqui, vamos falar sobre animais que enxergam no escuro. Biosonar. Você sabe que nós não enxergamos com os olhos, nós enxergamos com o cérebro. O olho é um instrumento que vai levar essa imagem até o cérebro, mas e no escuro? Alguns animais conseguem fazer isso. Vamos falar aqui sobre baleias com dentes, que são baleias que conseguem ter esse biosonar, e também os morcegos. Como é que eles conseguem enxergar? Emitindo pulsos de sons, e eles têm sistemas para conseguir receber o eco de volta, e através dessa comparação desses pulsos de saída e dos ecos, produzir lá no cérebro uma imagem de alta precisão. Uma imagem que vai mostrar qual o tamanho do que ele tem à frente, qual a direção que está, qual a distância, qual a forma e até qual a textura. Olha que coisa interessante. No escuro, tudo isso no escuro. Soltando um pulso, recebendo o eco quando bate naquele pulso e volta. Isso, obviamente, para os animais é muito útil, tanto para a navegação, para eles estarem ali caminhando no escuro, quanto para a caça. Eles observam, olha, tem alguma coisa ali que é importante, que serve de alimento para mim, sabe a distância, sabe a textura, sabe o tamanho, e vão atrás da sua caça. Agora, será que isso foi importante para o ser humano? Isso, na verdade, causou uma revolução tecnológica para o ser humano, estudar esses animais. O estudo dos biosonares foi essencial, por exemplo, para o surgimento de radares que são encontrados nos aviões, nos aeroportos. Por que que os aviões não se batem um com o outro? Tem radares que funcionam à base de sonares, coisa que a gente aprendeu com a natureza criada pelo nosso Senhor. Sonares que estão presentes nos navios, nos submarinos. Eu coloquei uma imagem ali do submarino embaixo da baleia com dente. Olha, você consegue perceber uma semelhança no formato que foi desenhado o submarino? Será que eles olharam e disseram, vamos fazer isso aqui, porque esse design é funcional, certamente, né? E usam sonares semelhantes aos biosonares dessas baleias. Mas só que essa revolução tecnológica vai além disso. É algo que tem sido muito usado por nós, através, por exemplo, da ultrassonografia. A ultrassonografia vai liberar um pulso, receber o eco e ali formar imagens. E aí eu coloquei imagens de ultrassonografias mais simples e já de ultrassonografia 3D para dizer que esses animais enxergam de uma maneira extremamente precisa, muito melhor até do que essa imagem em 3D que a gente está vendo. Então vejam a revolução tecnológica causada pelo estudo dos animais. Organização das abelhas. Eu já vou pedir para a banda subir. A gente vai falar um pouquinho das abelhas e ainda de algumas coisas, mas não vou me alongar muito. O site onde eu encontrei a informação dessas abelhas dizia o seguinte: a casa perfeita, a casa perfeita. Olha só, as abelhas descobriram que o ângulo de 120 graus formado pela união de hexágonos, aí a gente para um pouquinho, a abelha é boa de matemática, estudou trigonometria, sabe o que é um hexágono? Né? Que coisa, são engenheiros, se formaram aonde? Né? As abelhas descobriram que o ângulo de 120 graus formado pela união de hexágonos é mais econômico, exige menos gasto energético e possui mais espaço para armazenar o mel. A abelha não descobriu nada porque ela não tem essa inteligência. A abelha foi dotada desse dom, porque Deus colocou isso nela. Nosso Deus amado, zeloso, Criador, colocou essa capacidade nas abelhas. Fora toda a organização da sociedade das abelhas, que a gente, muita gente aqui já ouviu falar, da abelha rainha, dos zangões, das operárias, cada um com sua função. Isso fala para você da glória de Deus? Se fala, você vai dar um amém bem forte. Amém. Amém, amém, queridos. A gente podia falar de muitas outras coisas aqui. Lembrar aqui do trabalho tão organizado das formigas, que a Bíblia, inclusive, usa às vezes como referência, né? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Que animalzinho trabalhador, batalhador, que durante o verão armazena o seu alimento para que no inverno tenham o seu sustento. Quantas lições as formiguinhas podem nos dar. A incrível casa do João de Barro, que é feita de acordo com a direção do vento. Onde é que vai ter a abertura dessa casa? Depende da direção do vento. Quem foi que capacitou esse engenheiro chamado João de Barro a fazer essas casas de maneira tão fantástica? O nosso amado Senhor. GPS dos pássaros. Fizeram algumas experiências com pássaros, certo tipo de pássaro, colocando-os a 3.700 quilômetros fora das suas rotas. Irmãos, daqui para Porto Alegre, temos aproximadamente 3 mil quilômetros. Então a gente está falando quase que da distância daqui para Buenos Aires. Os pássaros têm uma rota, pegaram alguns desses pássaros e levaram para longe, 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 muito longe. Disseram, vamos ver se eles vão ficar perdidos. E esses pássaros encontraram seu caminho de volta. Quem foi que implantou esse GPS nos pássaros? O nosso amado Senhor. Aleluia. Então, querido, você se encanta com a criação de Deus? Eu espero que você fique ainda mais encantado com a glória daquele que criou todas essas coisas. Eu li os versículos de Jó capítulo 12, mas eu li só até o versículo 9. E agora eu quero ler de novo esse texto com vocês, mas complementando com o versículo 10. Olha só, pergunte porém aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra e ela o instruirá, desde que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? E aí o versículo 10 diz assim, olha, em sua mão, na mão de Deus, está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos louvar, ficar de pé.